sei que custa. Eu sei que custa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, também esses desígnios falharam. E esses desígnios são também aqueles que temos que cumprir agora. Os jovens não podem ficar à espera de 2030 para um salário de 1.750 euros. Eles precisam de ter perspectivas neste país. E as perspectivas neste país não é viagens de comboio, nem estadias em pousada da juventude. É um futuro para onde possam olhar e dizer: nós queremos este país porque amamos este país. De todos estes jovens que aqui estão, eu tenho a certeza que se pudessem escolher, nenhum deles sairia deste país. Mas sabem porque é que saíram? Saíram porque ao longo dos últimos 50 anos, este sistema político não lhes deu nenhuma solução para ficarem em Portugal. Nenhuma solução para ficarem em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, não podemos ficar a meio da ponte. A ideologia de género tem que ser combatida nas escolas portuguesas. Tem que ser combatida nas escolas portuguesas. E não podemos ter medo, pois veja que sempre o dissemos e de 1 passámos para 12, de 12 para 50 e de 50 seremos 117 daqui a uns meses ou daqui a uns anos. É preciso não ter medo. Mas, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, é preciso não esquecer aquilo para que fomos eleitos. E eu gostava hoje, se nos permitissem, deixar este apelo e, ao mesmo tempo, esta saudação. Porque eles merecem e também são parte desse abril que a esquerda esqueceu. Eles merecem que este governo, que agora entrará em funções, não esqueça. E, da nossa parte, não deixaremos esquecer os militares e os ex-combatentes que fizeram este país e que merecem hoje a nossa profundíssima saudação portuguesa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, esta direita venceu as eleições do último dia 10 a criticar a extinção do CEF e as políticas de imigração do Governo Socialista. O CEF foi extinto e nós dissemos que íamos reverter a extinção do CEF. Dissemo-lo todos aqui nesta casa. Não devemos esquecer aquilo que dissemos aos portugueses. Dissemos que as fronteiras voltariam a ser controladas, dissemos que o CEF voltaria a ser restaurado ou que uma polícia voltaria a ter poder sobre as nossas fronteiras. Fizemos essa promessa aos nossos concidadãos. E o Portugal de 2024 tem sido cada vez mais assolado por fenómenos de imigração profunda, descontrolada e muitas vezes verdadeiramente vergonhosa para Portugal. O repto que lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, porque o Chega o apresentará nas próximas semanas, é que aceite conforme prometido, que o CEF volte a controlar as fronteiras portuguesas e acabarmos, sublinho, acabarmos de uma vez por todas, a tirarmos para o caixote do lixo da história a última lei de imigração e nacionalidade em Portugal. Porque é mesmo para ser diferente, deixo-lhe um desafio. Uma auditoria profunda ao Estado profundo, àquele que nos últimos anos tem sugado o dinheiro dos portugueses, aquele para onde tem ido milhões em observatórios, em fundações e por aí além. A lista de pagamentos do Estado que tem, no fundo, permitido que um sistema subterrâneo viva há anos, enquanto que quem o sustenta não recebe absolutamente nada. Aquele que, desde o mais baixo ao mais alto, desde a pequena autarquia até ao Estado Central, sendo que os recursos todos são sugados para serem entregues novamente aos mesmos de sempre. É que esses mesmos de sempre podem não ser a loucura da grande distribuição em que o Bloco vive todos os dias, mas são certamente os que mandam em Portugal há muitos anos. Aqueles que por trás da cortina estão sempre lá no grande negócio do Estado. E vou terminar, Sr. Presidente. São esses. E é para esses agora, é a esses que temos de ir buscar para dar a quem merece. Vou terminar mesmo, Sr. Presidente, dizendo isto. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, corrigir-lhe ligeiramente o discurso. Disse o Sr. Primeiro-Ministro que terminava com uma citação de Saramago. Eu termino com uma de Camões, o nosso maior. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Que esse valor mais alto
obrigado.
Seja Portugal.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para usar a palavra... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Para usar a palavra, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dispõe 17 minutos. Agradeço aos Srs. Deputados que deem condições para o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos falar. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, das eleições legislativas do passado dia 10 de março, saiu uma candidatura vencedora. Dos quase 6 milhões e meio de eleitores que foram às urnas, a AD ganhou por pouco mais de 50 mil votos, uma vantagem de cerca de 8 décimas percentuais. Mas ganhou. Na campanha eleitoral, assumimos um compromisso com o país. Se o PS não vencesse as eleições ou se não conseguisse construir uma maioria parlamentar que lhe permitisse formar um governo estável, não nos oporíamos à formação de um governo da AD. Assumimos este compromisso porque não queríamos criar um impasse constitucional que impedisse que, logo a seguir às eleições, o país tivesse um governo em plenas funções. Queria deixar isto muito claro para que não subsistam mal-entendidos sobre o significado da decisão do Partido Socialista em votar contra as moções de rejeição apresentadas. Ao permitir a investidura parlamentar do Executivo, o PS evita um impasse constitucional e garante que o Governo tem reunidas as condições para começar a governar. Repito, a não viabilização das moções de rejeição significa tão só isto, permitir o início da ação governativa. Não pode, pois, ser lida como um apoio ao programa de Governo. O Sr. Primeiro-Ministro, em vez de se congratular com a posição do PS, quis concluir mais do que podia sobre o nosso sentido de voto. Percebo que quisesse que o PS lhe assegurasse o número de deputados que os portugueses não lhe deram, mas não foi para isso que os deputados do PS foram eleitos. Já lhe resolvemos uma crise na Assembleia da República quando se revelou incapaz de garantir a eleição do seu candidato à presidência. Já nos disponibilizamos para aprovar um orçamento retificativo, caso seja necessário, para valorizar as carreiras e a grelha salarial dos trabalhadores da administração pública. E hoje vamos inviabilizar as moções de rejeição ao seu programa de governo. Agora, não somos nós que temos de procurar condições de governabilidade. Ser governo não significa apenas ter mais poder. Significa também ter mais responsabilidade. Desde logo a responsabilidade de conseguir construir uma maioria que lhe permita governar com estabilidade. Na sequência do ato eleitoral, entendeu que, apesar da sua vitória tangencial e parlamento fragmentado que resultou das eleições, reunia as condições para formar governo. Se o fez foi certamente porque confiou nas suas capacidades para garantir condições de governação estável. A partir de agora, tem a oportunidade e a responsabilidade de o provar. E essa prova será constante, não acaba neste debate. Pelo contrário, essa prova só começa verdadeiramente hoje. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a análise da realidade pós-eleitoral não se faz só da aritmética dos votos contados e dos deputados eleitos. Faz também das ideias, dos projetos e das soluções para o país que os partidos defenderam antes do ato eleitoral. É com base nestas ideias, projetos e soluções que os partidos constroem programas. É com base nestes que os partidos se apresentam a eleições e é com base nesses programas que os eleitores decidem votar num dado partido. Durante a campanha, foram defendidas visões para o país, visões diferentes, traduzidas em compromissos eleitorais distintos. Afirmo isto para sublinhar algo que devia ser óbvio para todos, que as diferenças entre ideias, projetos e soluções para o país, as clivagens programáticas traduzidas nos compromissos eleitorais da AD e do PS, não acabaram a 10 de março. O PS não tem duas faces, uma antes e outra depois da campanha eleitoral. Hoje o PS... Hoje, o PS não pensa de forma distinta do que pensava a 9 de março. Hoje o PS continua a achar que o programa eleitoral da AD, agora transformado em programa de governo, é ilusório na sua base macroeconómica. É irrealizável no seu conjunto de promessas, é ineficaz nas soluções propostas para os problemas, é injusto na distribuição dos recursos e vai incapacitar futuras respostas dos serviços públicos aos problemas dos portugueses. Nesta legislatura, o papel do Partido Socialista será o de liderar a oposição. Seremos uma oposição democrática e responsável, uma oposição que, tal como o Governo, também trabalha e que também representa o povo português. Não seremos, como alguns temem, a oposição de bloqueio, de bota abaixo. Também não seremos, como alguns desejam, a oposição de suporte, a muleta de governo. Seremos, sim, a oposição de alternativa, fiel ao nosso programa eleitoral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se excluirmos as matérias de regime e do Estado de Direito Democrático, como são a política externa, a política de defesa, a política de segurança interna ou a justiça, o Chega e a EL estão mais próximos do programa de governo da AD do que o PS. O Governo quer reduzir de forma radical o IRC de 21 para 15% e eliminar as derramas estadual e municipal. O PS discorda, a EL e o Chega concordam. O Governo quer responder às dificuldades do SNS recorrendo mais ao setor privado. O Governo parte do princípio que há capacidade excedentária no setor privado. Não há. O Val Consulta, por exemplo, apenas reforçará a capacidade do setor privado em recrutar mais profissionais de saúde no setor público. O SNS ficará mais enfraquecido, enquanto a capacidade total do sistema pouco se alterará. O PS discorda desta estratégia. A EL e o Chega concordam. O Governo quer responder à crise na habitação com mais benefícios fiscais, revogando várias normas do Mais Habitação, liberalizando o alojamento local em sentido contrário ao que toda a Europa está a fazer e limitando a construção pública à população mais vulnerável. O Governo, em vez de retirar pressão do lado da procura, nomeadamente a que não se destina a cumprir a função habitacional, vai acrescentar ainda mais. O PS discorda desta estratégia, a EL e o Chega concordam. Nós não vamos ajudar o Governo a implementar um programa que para nós é de retrocesso económico e social, que revoga medidas importantes que foram adotadas por nós, que reduz a tributação sobre os lucros de empresas que não os vão reinvestir e que prevê medidas que fragilizarão ainda mais os serviços públicos. Não vamos ajudar o Governo, mas na realidade o Governo também não precisa de nós, tem uma maioria de direita para isso. Contam connosco para defender o regime, a democracia e a Constituição. Não contam connosco para o retrocesso económico, social e cultural. Defendemos que devemos olhar para Portugal inteiro, como uma comunidade feita de cidadãos dependentes entre si, uma comunidade que nos confere direitos e liberdades e que nos impõe deveres e obrigações, uma comunidade onde os problemas de uns